repercutiu e continua repercutindo muito uma ocorrência registrada sobre a localização de uma criança que estava caminhando sozinha aí às margens da BR-285. E esse caso acabou se tornando um registro policial e é um caso que é atendido pelos conselheiros tutelares. Eu recebo aqui o Clayton da Silva e a Charize Oliveira para falarmos um pouquinho mais sobre esse fato e lamentar profundamente, né, a repercussão que está dando. Clayton, vai, tudo bem? Bom dia, Clayton.
Bom dia, Paulo, e bom dia aos ouvintes.
Charize, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes.
Para que os nossos ouvintes possam entender quando foi e como foi que aconteceu essa situação. Foi em que dia?
Bom, o fato aconteceu no domingo à noite, era dia 2 de janeiro, se eu não me engano. Nós temos o plantão, né, Paulo, 24 horas, em torno de 11h15 da noite, 23 horas e 15 minutos, foi recebida uma ligação no plantão da Brigada Militar, informando a situação de que uma criança havia sido encontrada às margens da BR, e que ao chegar, e a Brigada pegou a criança, tentou localizar a família.
Estava sozinha a criança.
Estava sozinha. Sozinha na próxima à BR. Aí eles tentaram localizar a família e ao chegar lá se depararam com toda a situação que foi divulgada, né, nas mídias, e que havia mais uma criança de colo lá. E aí a gente se deslocou para verificar como é que estava a criança, as crianças no caso e coisas.
E a situação é preocupante.
Muito preocupante, né, porque 11h15 da noite, uma criança sozinha, possivelmente sem que a mãe soubesse onde estava, né?
Você estava de plantão naquele dia?
Sim, sim, fui eu que...
Normalmente fica sozinha no plantão? Como é que é?
É, sim, é um plantonista, né? De final
de semana. Se precisa de um apoio...
A gente chama os colegas.
Nesse caso você atua sozinha?
Na verdade, não. Eu chamei a colega, a Rosa, para que nós atendêssemos juntas. Geralmente quando envolve os casos assim mais... digamos, complexos, a gente sempre aciona o pessoal, até porque todas as nossas decisões, Paulo, são tomadas em colegiado. Então, não tem como eu pegar e fazer alguma coisa, pensar em fazer algo sem ter o respaldo do colegiado, né?
Pela informação que vocês obtiveram, Charize, em que distância essa criança estava da residência da família?
Eu não lembro bem certo quantos metros era. Mais ou menos umas...
Três quadras?
Três quadras, é.
É, Clayton, a gente sabe que é um caso muito complicado e que teve uma repercussão enorme, né, Clayton?
Isso, até a gente não quer se ater aos detalhes, né, Paulo, porque é um caso que está sendo investigado, teve a responsável que está respondendo por abandono do incapaz, né, e assim, a colega pegou, né, as crianças, então foi entregue pela Polícia Civil, né, a Brigada, ao verificar que as crianças se encontravam numa situação de risco. Ao não conseguir chegar na residência, não conseguir um lugar adequado para deixar as crianças, né, levou até a delegacia de polícia, né, onde foi registrado o BO, a gente tem notícias, né, que a mãe foi presa, enfim, por o abandono. E aí, posteriormente, então, foi chamado a colega para pegar essas crianças. Como as crianças estavam numa situação de risco, qual que é o primeiro passo do conselho tutelar, né? Verificar se tem alguma família extensa responsável que possa ficar com as crianças para não gerar aquele dano de levar a criança para uma entidade que, enfim, pode gerar outros prejuízos. Mas como, nesse caso específico não, e outros também acontece, não foi localizado família extensa, foi então levado à casa de acolhimento, né?
Eles ficaram na casa de acolhimento.
Isso, é.
Continuam lá ou agora já foram entregues à família?
Eles continuam, né? Eles ficam. O que acontece? Quando o conselho... Porque assim, ó, às vezes é bom explicar para a população que tem desconhecimento, né? O conselheiro tutelar não tem nenhum artigo, nenhuma lei que diga que o conselho tutelar pode acolher alguma criança, pode levar para o abrigo. Isso é um dever de todo cidadão. Quando encontrar uma criança em situação de risco, é obrigatoriedade da entidade de acolhimento receber essa criança. E aí depois, a entidade tem a obrigação de comunicar cara. O judiciário este sim, né? O juiz, entendendo ser um caso de destituição do poder familiar, vai abrir o processo e, se for o caso, vai ser destituído o poder familiar e essas crianças serão entregues para adoção. Ou o caso contrário, que se entenda que a família, digamos, que vai preencher os requisitos, que vai conseguir atender novamente essas crianças, é feito um trabalho em rede e é devolvido essas crianças ao lar, né?
É. Ora nós falamos dessa criança que foi abandonada, ora falamos das crianças. Porque, na verdade, duas crianças foram retiradas. Essa que estava caminhando às margens da BR e uma outra menor, né, Cleiton?
Isso, a colega fez o atendimento, então tinha essa criança de 2 anos, que é uma idade bem baixa para estar sozinho, né, aproximadamente 3 anos. E aí, quando os policiais foram até a residência, verificaram que tinha mais uma criança, né,
de colo,
e também foi acolhida uma adolescente de 14 anos, que também morava na residência, não era filha dessa responsável, mas também estava, assim, um responsável, né, então também foi acolhida.
Então, as três, então, lá, né?
Sim, acolhidas. Eu até peço um pouco de desculpa, porque foi um caso que mexeu bastante comigo, sabe? Como foi a situação, foi preocupante, né? Porque nós não tínhamos conhecimento anterior dos fatos, de alguns fatos que ocorreram. E
dá para entender que a situação dessa família lá é mais grave do que o próprio fato de a criança estar sozinha na rua.
É que, na verdade, o que acontece, Paulo? Quando chega nesse extremo, alguma coisa aconteceu antes, tá? Digamos assim que essa situação, quando chega num extremo de um abuso sexual, de um abandono de incapaz, de algum outro crime contra criança e adolescente, significa que já tinha negligência antes. Que
vocês
já
tinham conhecimento desse fato já ou não? Já tinha chegado alguma denúncia lá, Cleiton?
Assim, esse caso específico, Paula, recentemente teve, né? Assim, não configurou o crime, né? Mas uma certa negligência, sim, mas foi bem recente, bem perto do episódio, né? Aí havia já sido acionado a rede de atendimento, né? E agora, enfim, vai correr o processo, né?
Vocês tiveram informação, até porque, Charize, como você atendeu em loco lá essa ocorrência, chegou a tomar conhecimento como é que está a adaptação dessas crianças lá?
Na verdade, Paulo, a gente não tem essa informação. A gente passa para a instituição e a instituição é a guardiã, né? Então toma todas as medidas cabíveis, o que for necessário para a criança, desde ela estar bem, precisar de um acompanhamento psicológico, precisar de um médico, é a instituição que organiza essa questão e a gente não fica muito a par.
Alguém avisou a brigada, possivelmente, que as crianças estavam caminhando, né?
Isso, Paulo, até é muito importante, né, a participação da comunidade. E aí que a gente queria esclarecer, né, não se deter ao caso específico, mas de forma generalizada, né, Paulo? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente recebe denúncias, né? E muitas vezes a gente faz, igual a Charize fez, se desloca até a residência ou a rua, seja onde for. Em alguns casos, é claro, esse era mais grave, né? Mas em alguns casos a gente tem que passar para a rede de atendimento, fazer um trabalho com a família. Não são todos os casos que gera acolhimento, que realmente é um crime, que configura, precisa de toda uma fundamentação, né? Então a gente se desloca, faz esse atendimento e, por vezes, continua acontecendo a negligência, continua acontecendo algo grave com a criança. Então a gente precisa comunicar aos ouvintes, né, que, enfim, que espalhem para a população, que a gente precisa que esse denunciante continue ligando para nós. Se ele ligou num dia, a gente fez um atendimento, se dali uma semana, se dali um dia continuar acontecendo aquela negligência, ligue de novo. Não é que o conselho foi lá, fez o trabalho e deixou por isso mesmo. Não é que gera um acompanhamento, muitas vezes não pode ser tomada uma medida imediata, e a gente precisa desse feedback do denunciante, dizendo, melhorou a situação, não melhorou, né? Porque é a forma, não tem como o conselho tá 24 horas do lado de todas as crianças que infelizmente sofrem violência.
E não tem como a gente saber quais crianças, em quais locais, quais famílias estão necessitando, né, Cleiton, de um acompanhamento.
Às vezes vocês são taxados como negligentes em alguns
casos.
Exato.
Né? É que o que acontece? Pelo que eu percebo, Paulo, a população acredita que quando aciona o conselho é para tomar uma atitude naquele momento, naquela hora. Entende? E nós não podemos, em muitos casos, nós temos que fazer o acompanhamento com a rede. Não é simplesmente chegar numa residência e tirar a criança de lá ou tomar uma atitude mais drástica. O que acontece? A população precisa entender que, em diversos casos, nós temos a rede de proteção no município, incluindo assistência social, saúde, educação, entre outros, que funcionam para tentar fazer com que a família melhore, que o ambiente familiar melhore, para que não precise tomar uma atitude mais drástica. Então, quando chega algumas questões, digamos assim, de negligência, nós fazemos a verificação e fazemos alguns encaminhamentos. Aí é acompanhada a família, verificada se houve ou não uma evolução, dependendo do resultado desse acompanhamento, são tomadas outras atitudes. Nesse caso em específico, nós tivemos que tomar uma medida extrema, porque o caso já estava num caso extremo, né?
Avançado.
Exato.
E a pergunta é, no momento, só essa mãe seria responsável pelas crianças?
Sim, é o que a gente tinha de informação, que seria ela, né?
O pai não estava como responsável da criança.
Não, porque até não morava na
mesma
residência e não foi localizado.
Não,
né?
Foi localizado.
Mas assim, eu acho que a mensagem que fica, Paulo, assim, para a população sobre esse ocorrido, né, é que os pais tenham bom senso, né, Paulo, porque a gente não adianta tapar o sol com a peneira. A criançada, ainda mais agora, em período de férias, sai para a rua brincar. Só que aí tu tem que ter suas precauções, né? O teu filho tá onde? Tu tem vigilância? Tu tá teus olhos? É um local perto da tua residência? Claro, esse caso é indiscutível, né? A negligência que houve. Mas eu digo assim, aquela criança que chega depois da escola, que vai brincar, tu sabe onde teu filho tá? Que horário que é? Já é noite? Porque às vezes pode tanto acontecer um problema de saúde, a criança se machucar, pode daqui a pouco ter até problema de drogadição perto do local onde teu filho tá. Então, esses cuidados a gente precisa que as famílias tenham com os filhos, né? Porque senão, infelizmente, casos assim vão se repetir, né? Quando a criança está na rua, ela está sujeita a diversos tipos de violações, né? Então, tem que ter precaução e tem que cuidar.
Eles não tinham estado por conta do desaparecimento da criança, não estavam procurando, né?
Até não tenho como te afirmar com certeza que foi assim, que eles não tinham conhecimento.
Mas eles estavam em casa.
Mas estavam em casa, pois é. A questão é essa, né? Que eles estavam em casa, mas também não podemos ficar... Não posso afirmar que eles não tinham conhecimento, né, Paulo? E que não estavam procurando ou que não iriam sair também, né?
Vocês agora, Clayton, até para a gente poder entender como é que são os processos pós-fato, né? Vocês acabam ouvindo ainda eles ou agora já é passado para o Ministério Público ou outros setores?
Não, Paulo, agora já foi judicializada a situação, né? Então, como eu comentei anteriormente, cabe ao juiz, né, definir, enfim, eles repassam para nós, às vezes procurar a família extensa, em muitos casos é repassado para assistência social do município, procurar a família extensa, né? Mas todo esse procedimento agora não é mais com o Conselho Tutelar, é claro. Sim. Se a família procurar para orientação, a gente faz encaminhamentos até, né, para quem for, mas a situação de julgamento é judicial. Né?
Não apareceu nenhum outro familiar procurando vocês?
Na verdade, a gente teve contato, sim, porque a responsável foi presa, né, teve o alvará de soltura e foi até o conselho, né, o conselho encaminhou para rede de atendimento, mas especificamente o CREAS, né? E agora é judicializado, então não é mais com nós.
Mas só ela procura vocês, não, nenhuma outra pessoa da família, não? Pelo menos especificamente vocês?
Teve um outro familiar que entrou em contato, é.
Mas o certo é que o fato aconteceu dia 2, hoje dia 6, as crianças ainda estão...
Acolhidas.
Sim, estão no acolhimento,
né?
Ainda.
Provisoriamente, então, né? Mas estão acolhidas.
É. Eu acho que serve, como disse o Clayton e ratificou isso a Charize, o alerta para os pais, né? É verão, às vezes as crianças querem sair, estão de férias, tem que ter uma atenção redobrada, né?
E principalmente para aqueles pais que, de certa forma, deixam os filhos meio de lado, né? Porque ficou evidente ali que a lei funciona, né? Então, acho que os pais têm que ter cuidado, não deixar os filhos soltos, né? Porque é uma responsabilidade, né?
Todo cuidado é pouco, né, Paulo?
Na situação que nós estamos...
É todo cuidado é pouco, porque não é só a questão da criança ter estado na BR, sozinha, né, desacompanhada. Tem toda uma questão, poderia ter acontecido muitas outras coisas.
Um abuso de alguém na rua, alguém... Olha, o que a gente vê de fatos e registros,
sim,
só que as pessoas às vezes acham que isso vai acontecer só em grandes centros. Na verdade não é assim, né? Na verdade é que em qualquer cidade hoje, esses fatos de violência, de brutalidade, de maldade, eles estão em qualquer lugar.
Sim, em qualquer lugar mesmo,
é.
Paulo.
É, as crianças acabam brincando na rua, não tem como evitar isso nos bairros, a gente vê bastante, né, Paulo? Mas tem que ter essa vigilância do responsável, tem que ter o bom senso de saber até que idade meu filho pode sair para brincar na rua, quanto tempo pode, eu tenho que ficar a par, né? Não simplesmente deixar pela rua também, né?
É quase, bom, mais de 11 da noite, convenhamos, é um horário que... O risco é em qualquer horário, mas nesse horário nem se fala.
É, né? À noite é mais complicado, né?
Bom, desse ano foi um dos fatos mais complexos do Conselho. Eu sei que vocês estão preparando um material para trazer de levantamento, né, Cláudio?
Isso, Paulo. A gente quer tá fazendo levantamento no nosso sistema, né? Filtrando para trazer, a gente vai trazer em alguma outra oportunidade certinho, né, os casos que mais ocorreram, enfim, para a população tapar, né?
Mas você no 2021, agora, claro, já foi em 2022 esse,
sim,
né?
Sim, 2022.
No segundo dia do ano, né?
Isso aí.
Mas desses últimos tempos, certamente foi o mais preocupante que você recebeu ali, Charis, no teu plantão?
É, foi o mais preocupante, né? O que chegou mais ao extremo, na verdade. E é bom que a gente está aqui hoje, Paulo, para que a população veja que o Conselho Tutelar ele também atua, ele funciona. Então, quando ocorrer qualquer tipo de violação de direito envolvendo criança, adolescente, nós pedimos que a população entre em contato conosco. É como o colega falou, que às vezes as pessoas querem uma atuação muito imediata e às vezes não tem como a gente fazer, porque somos quase 30 mil habitantes no município, né? Somos 5 conselheiros. Nós fazemos o que é o mais urgente, tem dias que o mais urgente a gente está tentando resolver.
E nós precisamos do bom senso da população, né, Paulo? Porque às vezes, em muitos casos, é uma perturbação de sossego, algo nesse sentido, e o pessoal... diverge a situação, perturbação de sossego é uma coisa que não tem a ver com conselho, às vezes, muitas vezes porque é uma criança que está fazendo aquela perturbação. Enfim, em muitos casos a gente faz amigavelmente, tenta conversar com os responsáveis, né? Mas tem outros casos que não cabe a nós, digamos assim, tomar uma medida. Isso é caso de polícia, enfim, tem N situações, né, que a população tem que verificar certinho aonde que ele tem que cobrar, né? A gente orienta, quando liga para nós, a gente orienta. Mas, claro, a gente sabe que é minoria, né? Mas, muitos casos, eles não querem entender, né?
Bom, gente, estourou nosso horário, tem vários comentários chegando aqui, nós não vamos nos deter em nenhum, até porque a gente sabe que tem situações que precisam chegar exclusivamente para vocês e nós vamos respeitar. Mas, assim, declara assim, bem fortes em relação a esse caso, a outros casos, então a gente vai se reservar e não comentar isso. Só para finalizar, o contato de vocês sempre é bom a gente reforçar aqui.
Então, Paulo, tem o nosso telefone da sede, é 3358-8098, e o nosso telefone de plantão é o 996887332.
Obrigado, Charize. Bom trabalho para vocês nesse ano.
Muito obrigado, Paulo. Um feliz ano novo para todo mundo, né? Porque ainda estamos no dia 6.
6 hoje, é.
No dia 6 de janeiro.
Estamos só começando.
É. E muito obrigada pela oportunidade.
Aguardamos vocês aí, Cláudio, para fazer um levantamento do 2021, viu?
Obrigado, Paulo.
Pessoal do Conselho Tutelar, o Clayton da Silva e a Charize Oliveira, falando mais especificamente sobre esta situação do registro que foi feito desta criança, que foi caracterizado como o abandono, né? Abandono de incapaz. Agora, 8h48, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358-2750 ou 99619-1981.
Olá, eu sou a Valquíria, consultora premium da Magras de Lagoa Vermelha. Nós da Magras temos um propósito, cuidar da sua saúde e cuidar de você. Entre em contato comigo pelo 996771996. Estamos todos no mesmo caminho, no caminho de ser mais saudável. Vem pra Magras.
Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 99677-1996.